Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a deputada federal pela rede de Roraima, Joênia Wapichana. Joênia Wapichana, bom dia.
Bom dia, Anderson, e os ouvintes do programa Faixa Livre.
Deputada, muito obrigado por a senhora estar aqui conosco no Faixa Livre. Deputada, os povos indígenas têm sofrido enormemente desde o início da gestão do senhor Jair Bolsonaro na presidência da República. Um dos episódios mais recentes se deu no território Yanomami, em Roraima. Os garimpeiros invadiram nos últimos tempos, incentivados pelo governo Bolsonaro, essa que é a maior reserva indígena do país, que completou 29 anos de homologação esse mês. O cenário provocado pelo garimpo ilegal de ouro parece de guerra, deputada. Imagens de crianças com desnutrição grave. Tivemos inclusive uma morte de um menino de 1 ano e 3 meses provocada por esse motivo. Por conta do uso do mercúrio para a extração do minério, os animais estão morrendo e isso tem impactado a disponibilidade de alimentos para os indígenas. O governo federal tomou alguma iniciativa para proteger os Yanomami, deputada?
Sobre a situação no território Yanomami, ela realmente ela não é uma denúncia nova. Essa denúncia já vem se arrastando há alguns governos, alguns anos, e se agravou agora nos últimos 2 anos. Tanto que os povos Yanomamis já vêm constantemente alarmando o risco de um genocídio em relação a algumas comunidades ali, como já aconteceu no caso Hashimu, na década de 80. A questão da invasão dos garimpeiros, nós colocamos como um crime, e este crime também avançou. Hoje, os garimpeiros têm sido apoiados por organizações criminosas, que têm toda uma estrutura, mas com um aparato, equipamento, pessoas, provavelmente com poder econômico, poder de influência, devem estar aí apoiando esse tipo de organização criminosa. Então, é necessária uma investigação bastante célere e séria. Por isso que a gente tem acompanhado essa investigação através da Polícia Federal, que é preciso realmente parar e punir os que estão sendo encorajando, incentivando. E, infelizmente, se agravou nesse governo Bolsonaro, dado o próprio incentivo do presidente, desde o momento de sua campanha, quando falava que é abrir as terras indígenas para mineração. Ter discursos junto com garimpeiro, dizendo que vai regularizar ou tentando apoiar projetos, leis, e se encoraja a invasão das terras indígenas para esse fim, que é crime hoje no Brasil. E, realmente, os mais vulneráveis, como as crianças, os idosos, as mulheres, são afetados. Acaba que confirmaram, né, a imagem, né, de crianças aí que se perderam no rio com aquela imagem lá da invasão na comunidade do Palalimiu, numa terra indígena Yanomami, onde os garimpeiros saíram atirando em direção à comunidade. As mães se assustaram, as crianças se assustaram, e a Associação Urucara denunciou que uma criança de 1 ano e outra de 5 se afogaram e foram encontradas mortas. Isso é uma situação bastante grave, né? O Ministério Público está apurando essa denúncia e nós temos que cobrar uma ação imediata para resguardar a proteção, a integridade física, a vida do povo indígena. E essas denúncias foram encaminhadas também por diversos órgãos e entidades, organizações indígenas. Pelo meu mandato também, que no primeiro momento solicitou do Ministério da Justiça para que houvesse as providências necessárias, investigação em relação a isso.
Em um cenário onde não se discute novas demarcações de territórios para os povos originários, sequer os atuais são respeitados, o que é necessário ser feito de imediato, deputada, para que esse massacre dos povos indígenas tenha um fim?
Sobre a questão da demarcação de terras indígenas que não são respeitadas, Realmente, essa é uma prioridade para os povos indígenas desde o primeiro momento que se aprovou a nossa Constituição Federal, que estabeleceu a obrigação do Estado brasileiro, do Executivo, demarcar, proteger e fazer respeitar os direitos. Então, é muito forte a nossa Constituição quando consagra como cláusula fundamental, cláusula pétrea, e que deve ser feito de imediato. No entanto, a gente viu que até nesse presente momento não se concluiu todas as demarcações das terras indígenas. Houve muita interferência política no sentido de não aceitar o que a nossa Constituição diz, mas novamente a gente sempre fala que a Constituição ela é lei e deve ser cumprida, tal como outros direitos fundamentais. E os povos indígenas têm esse direito e o que precisa ser implementado e protegido. Então, o que é necessário fazer é cumprir a nossa Constituição, fazer com que a demarcação das terras indígenas seja concluída conforme os critérios que a Constituição ela já determina, que haja consideração à questão da cultura, das atividades produtivas, do meio ambiente, da relação espiritual, considere que é usufruto exclusivo indígena, considere a posse permanente, princípios da imprescritibilidade relacionada aos direitos originários. Então, a própria nossa Constituição ela já fala os critérios que devem ser seguidos em processo de demarcação de terras indígenas. E a gente precisa fazer é avançar. E outra é fazer com que ela seja protegida, para que não haja invasões, que não haja esbulhos, turbações. É isso que a lei determina fazer, proteja. E as medidas devem ser cada vez mais investir nos órgãos que têm esse dever de proteger, como a FUNAI, como o IBAMA e ICMBio, por se tratarem de área protegida por leis. E não diminuir cada vez mais o recurso, como a gente acaba que verifica nos orçamentos da União, que por muitas vezes se justifica não ir para a área indígena porque não tem condições estruturais, recursos humanos e tão pouco recurso para que possa implementar demarcações de terras indígenas. Então é preciso investir para que isso de fato aconteça e proteger nas áreas que já existem a demarcação consolidada.
E que tipo de ações vêm sendo desenvolvidas nesse sentido, deputada? O seu mandato tem atuado de que maneira para defender os povos originários no nosso país?
Sobre as ações do meu mandato, eu sou uma parlamentar do estado de Roraima, né? E pelo meu estado de Roraima eu tenho colocado minhas emendas tanto de bancada como emendas individuais para as ações que visam consolidar os direitos dos povos indígenas na área de educação, saúde, sustentabilidade e proteção das terras, com uma questão de encorajar as fiscalizações. Também, da mesma forma, de forma geral, as minhas ações como parlamentar venho atuando em proposições legislativas para tentar reverter uma série de retrocessos, todos as manifestações do governo, que foram no sentido de reduzir, retroceder direitos indígenas. Eu tenho apresentado PDLs para assustar atos administrativo ou ações judiciais no Supremo, tenho feito com que esse direito dos povos indígenas não sejam retrocesso, ou não tenha uma redução e não esteja um desastre em relação à sua consolidação. Da mesma forma, também tenho feito proposições no sentido de fiscalizar, de apoiar, de tentar estabelecer algumas multas relacionadas à prática dos crimes que visam afetar o direito dos povos indígenas.
Só que o Congresso parece determinado a dificultar ainda mais a vida dos povos indígenas, deputada. Recentemente, os parlamentares aprovaram esse novo licenciamento ambiental, que estava enterrado desde 2004 e foi alvo de inúmeras críticas de ambientalistas. De que forma esse projeto, que ainda será votado pelo Senado, afeta os indígenas, deputada?
Sobre a questão do licenciamento ambiental, ela tem uma vasta afetação em relação aos direitos dos povos indígenas. Desde o primeiro momento, Não houve um processo que a gente tem falado que é necessário respeitar quando afeta a vida dos povos indígenas, que é o direito de consulta prévia, livre e informada. Licenciamentos ambientais, a flexibilização onde considera pequenos impactos, muitas vezes a gente não imagina os impactos que podem ter relacionado à questão social, cultural, ambiental, e para os povos indígenas ainda tem mais ainda, né? A vida da coletividade. Isso a gente tem visto na prática em relação à passagem de leões de energia, linhas de energia que a gente fala, a questão também de ampliação de BRs, que por mais que acha que é pouco, mas acaba que afeta a vida daquela comunidade onde já teve um dano e já tem um dano contínuo pela passagem dentro de terra indígena, assim como outros empreendimentos que possam tá aí também causando um impacto, como hidrelétricas, né, pequenas, barragens. E a gente vê que primeiro era necessário estabelecer o direito de consulta prévia livre e informado, o que foi descartado. Não foi colocado a garantia de estudos de impactos ambientais, tanto o estudo como o relatório. E aí também a gente chama atenção para o que já não está sendo respeitado, que é um estudo sobre os componentes indígenas, que é extremamente necessário para que seja dado autorização e licenciamento. Então, nesse sentido, quando se fala de autodeclaração, autolicenciamento, se coloca em risco esses direitos, uma vez pela ausência dos órgãos competentes, como FUNAI, por exemplo. FUNAI tem toda uma desestrutura, toda uma dificuldade de trabalho, e uma vez que a lei estabelece prazos para a manifestação, e caso isso não ocorra, se considera autolicenciado, se coloca em risco os direitos dos povos indígenas, caso o órgão, digamos assim, indigenista, não se manifeste. Esses são alguns exemplos do que pode acontecer em relação aos direitos dos povos indígenas.
A senhora ainda acha possível barrar essa matéria na articulação com os senadores, deputada? O que tem sido feito para evitar que essa boiada do ministro Ricardo Salles passe e prejudique ainda mais os povos indígenas?
Bom, o projeto de licenciamento ambiental, que a gente fala da flexibilização do licenciamento ambiental, ela está no Senado hoje. Eu espero que os nossos senadores possam reverter essa situação que foi aprovada na Câmara. E, lógico, se for aprovado da forma, digamos assim, pela inconstitucionalidade, os partidos vão analisar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, da mesma forma com que isso tem sido feito também, tanto para evitar mais boiadas aí pela frente em relação ao ministro do Meio Ambiente, né? A oposição tem frequentemente feito pedidos de impeachment, afastamento do ministro Ricardo Salles, pedido uma seriedade e celeridade nas investigações que denunciam ele por envolvimento de algum crime relacionado ao meio ambiente. E agora, de imediato, estamos aguardando esses pedidos, essas deliberações junto aos órgãos, seja ele do Supremo Tribunal Federal ou também na própria Câmara dos Deputados, com os pedidos de impeachment.
Deputada Joênia Wapichana, muito obrigado mais uma vez por a senhora conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho aí para vocês em Brasília e deixar aqui o meu forte abraço.
Obrigada, Anderson. É sempre bom falar sobre a situação dos povos indígenas para os nossos ouvintes.
Conversamos aqui com a deputada pela rede de Roraima, Joênia Wapichana. Essa entrevista que nós fizemos com a parlamentar tinha uma série de outras perguntas. Eu questionava ela a respeito da questão dos povos Munduruku, lá no Pará, que tem sido vítima nos últimos tempos de uma série de ataques de garimpeiros. Eu a questionei também sobre o papel da FUNAI nessa situação toda em que nós temos atravessado. Outro questionamento que eu fiz dizia respeito às denúncias dessa situação dos povos originários a entidades internacionais, mas infelizmente a parlamentar, a deputada Joênia, não se sentiu confortável para responder a esses questionamentos. A gente lamenta aqui. Mas de toda forma, nós vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã. É, segunda-feira, porque por conta desse feriado que nós teremos amanhã, do dia de Corpus Christi, nós faremos a edição inédita só na próxima segunda-feira. Nós faremos aí uma pausa nesses dois próximos dias. Então eu desejo um ótimo feriado para vocês e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta, juntinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição inédita do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!